Nosso temática entrevista, bate-papo desta quinta-feira, como nós anunciamos, vamos conversar com a Leise Maia, que é diretora do escritório da Viver Aposentadoria, que está acompanhada aqui da Rafaela Schaefer, que é analista de marketing da Viver Aposentadoria. Inicialmente, Leise, bom dia, prazer em recebê-la aqui na Rádio Fátima nesta manhã de quinta-feira, Leise.
Bom dia, Betão. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, né, com vocês, meu amigo Vladimir também.
Bom dia.
Sempre muito bom estar aqui trazendo essas informações que são tão importantes aí para os nossos ouvintes, né, que é a aposentadoria e benefícios do INSS. Vamos falar sobre isso.
Vocês que têm alguma dúvida, podem participar através do nosso WhatsApp com uma mensagem de texto ou de voz através do 999-93-4202. Repito, 999-93-4202. De imediato, Leise, quais as principais orientações para a aposentadoria, hein?
Então, Betão, a principal delas é planejar, né? Planejar a aposentadoria. Isso é fundamental, extremamente importante, principalmente pós-reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, trouxe aí inúmeras regras de transição, inúmeras possibilidades de aposentar em momentos diferentes, com valores diferentes. Então, é muito importante planejar e saber exatamente quais são as suas alternativas, para aí sim poder tomar a decisão de qual momento aposentar, qual é o melhor benefício, né? O momento mais favorável.
Até porque, Leise, bom dia a vocês ouvintes. Hoje tem várias de opções, né? Não é só pela idade que você pode encaminhar sua aposentadoria. Por isso que tem que ser planejar, tem que ter uma orientação para ver a melhor opção.
Exatamente. Dentro da aposentadoria, para a gente ter um exemplo, né? Dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, só ali a gente tem inúmeras regras, né? Que possibilitam momentos diferentes e cálculos diferentes. Além disso, a gente tem aposentadoria por idade, aposentadoria por idade rural, aposentadoria híbrida, onde a gente junta o rural e o urbano, aposentadoria com regras específicas para o deficiente físico, né, o deficiente, enfim, no geral. A gente tem também regras específicas para os professores. Enfim, a gente tem uma infinidade aí de possibilidades, né? A questão que envolve também rural na aposentadoria por tempo de contribuição, insalubridade, periculosidade, enfim, existe aí muitas possibilidades, por isso a importância do planejamento.
Tá certo.
É importante, realmente, já estamos recebendo algumas perguntas aí. O que que é a aposentadoria híbrida?
Então, muito bom responder isso, porque isso é... tem muitas possibilidades, né? Muitas pessoas com essa possibilidade que acabam não tendo essa informação. A aposentadoria híbrida, ela é uma aposentadoria onde se junta o tempo urbano com o tempo rural também, para completar o requisito de tempo de contribuição, né? Então, ela pode ser uma aposentadoria por idade, por exemplo, onde se tenha trabalhado com os pais na agricultura, ou... né, quando criança, se tem ali algumas contribuições recentes ou se faz uma contribuição, né, no momento e já se consegue encaminhar a aposentadoria. Então, a aposentadoria híbrida é uma das melhores possibilidades hoje, né?
Você está ligado aqui na Fátima de Vacaria, o programa temática. Nós estamos conversando com a Leise Maier, da Viver Aposentadoria. Vladimir?
A Janete pergunta aqui, Leise: tenho 3 hérnias de disco e bico de papagaio na coluna. Fiz perícia e foi negado. Tem como proceder junto à Viver Aposentadorias para um novo encaminhamento?
Com certeza, Janete. O que acontece? Muitas vezes, como esses pedidos de benefício, eles são de forma online, né? De forma virtual, é feito através do portal INSS, muitas vezes não se junta algum documento que é necessário, não se junta da forma correta, né? E, enfim, a gente precisa analisar a situação, mas sim, é possível se buscar um benefício. Se a pessoa está incapacitada, ela tem, e ela é segurada do INSS, ela tem sim a possibilidade de buscar um benefício por incapacidade.
Uma outra situação também, já chegando aqui a pergunta dos ouvintes, é sobre a aposentadoria rural.
Ótimo.
O que a gente pode falar a respeito da aposentadoria rural?
A gente gosta muito de falar do rural aqui na região de Vacaria, né? E toda a região aí que a gente sabe que os ouvintes acompanham, Muitos Capões, enfim, toda essa região aqui, né?
Da grande Vacaria aqui, Muitos Capões, Pinhal, Esmeralda, Monte Alegre dos Campos, Campestre da Serra, toda essa região aqui.
Nós atendemos todas essas cidades, né? E sempre temos clientes dessas regiões. E a aposentadoria rural, ela é muito importante, apesar da gente ouvir falar muitas vezes que o rural não faz diferença, ou o rural não muda a aposentadoria, bem pelo contrário, o rural ele faz toda a diferença na hora de aposentar. Então a gente tem a aposentadoria por idade rural, né, onde a mulher aposenta aos 55 anos e o homem aos 60. E a gente tem também, que abrange essa questão rural, a aposentadoria híbrida, né, que eu acabei de falar. E temos também a aposentadoria por tempo de contribuição, onde eu posso averbar o período rural. Então, né, são várias possibilidades em que o rural pode ser utilizado e faz diferença não só no tempo de contribuição, mas também muitas vezes no valor da aposentadoria. Então, eu falo sempre, o rural vale a pena buscar em qualquer circunstância.
E falando em rural aqui, Leise, e também Betão, pelo nosso WhatsApp 999-3-4202, o Jean pergunta: a partir de que idade posso agregar, essa palavra que ele usou aqui no WhatsApp, agregar o meu período rural para encaminhamento da minha aposentadoria, Leise?
Não existe uma idade determinada, né? Nós costumamos buscar sempre a partir dos 8 anos de idade, que é o que normalmente acontecia, né? As crianças já aos 8 anos de idade, elas já trabalhavam com os pais e prestavam serviço aí na roça, né? Então, nós costumamos buscar sempre a partir dos 8 anos de idade.
8 anos de idade.
Importante também, ainda falando a respeito da aposentadoria rural, não é? Aquelas pessoas, por exemplo, nós tínhamos o talão, bloco de produtor. Eu posso apresentar meu bloco de produtor, porque hoje eu já não vivo mais na área rural, mas eu trabalhei na área rural. Eu posso comprovar com o bloco de produtor?
Com certeza, o bloco de produtor é um início de prova material, que a gente chama, né? Que é onde eu consigo iniciar a comprovação desse período rural. Existem inúmeros documentos que podem ser utilizados, mas o bloco, o talão de produtor é um deles, certamente. É um documento bastante importante.
Por falar em documento, há muitas vezes dificuldade das pessoas conseguirem esses documentos de comprovação que ela trabalhou no tempo rural. Vocês da Viver têm essa possibilidade de buscar esses documentos, Leice?
Sim, a Viver Aposentadorias ajuda, auxilia os clientes também na busca dessa documentação. De todas as comprovações, né? A gente fala sempre que a questão da insalubridade, da periculosidade também precisa de comprovação, então nós também auxiliamos na busca desses documentos. Mas o rural em específico é algo que as pessoas muitas vezes desistem, né? Porque é difícil, porque é um documento antigo, porque é dificultoso de buscar. E a Viver auxilia nisso, no sentido de que muitas vezes essa documentação, ela está no processo de aposentadoria de um irmão que já aposentou usando esse tempo, dos próprios pais, né? Então também nós auxiliamos na busca dessa documentação, sim, junto ao INSS.
Você está na Fátima de Vacaria, o programa é o Temática, você participa através do nosso WhatsApp 999-93-4202 com perguntas a respeito de aposentadoria. Nós estamos conversando com a Leise Maia, que é a diretora da Viver Aposentadoria. A respeito da empregada doméstica, quais os direitos que ela tem para uma aposentadoria e qual é o tempo?
A empregada doméstica, ela normalmente, né, o correto é ela ter o registro em carteira. Então, se ela tem o registro em carteira, ela tem a contribuição de INSS, então ela entra nas regras gerais de aposentadoria. Mas existe também, a gente sabe que existe também aquela situação da diarista.
É a questão que nós vamos falar.
É a questão da diarista. Então, a diarista, ela pode pagar facultativamente para o INSS, pagar aquele carnezinho, né, de contribuição, ou a guia, né, que ela emite pelo site também, tem essa opção, e fazer a contribuição para que ela aposente ali na frente. Mas as regras de aposentadoria não são específicas para a empregada doméstica, são regras gerais, né? Todas as regras são válidas para a empregada doméstica.
A idade da diarista, da empregada doméstica, mulher, é a mesma?
Para uma aposentadoria urbana, sim, é os 62 anos para a mulher. E no caso de uma aposentadoria rural, só no caso da aposentadoria rural é que a mulher aposenta aos 55.
Agora, em todas as situações, Leise, é sempre importante salientar, tem que ter 15 anos de contribuição?
Tem que ter 15 anos comprovados, não necessariamente exato. De contribuição, né, Ladimir? Por exemplo, numa aposentadoria híbrida, eu posso ter 14 anos e 11 meses de rural, né, comprovação rural, e fazer uma contribuição pelo carnê, pela guia. Eu completo os 15 anos e aposento híbrida. Então, eu tenho um mês de contribuição somente e o resto eu tenho tempo rural comprovado.
Por isso que cada situação é situação, por isso desse planejamento e dessa orientação que vocês prestam, né? Porque tem várias opções, como diz, mas tem que analisar o caso, né, Leise?
Claro, porque assim, a gente sabe que a população também tem acesso, muitas vezes, ao portal INSS, né? Onde ali se tem simulações de aposentadoria. Então, eu entro ali com o meu CPF, a minha senha GOV, eu consigo acessar quais são as, e simulo, né, quais são as minhas possibilidades de aposentadoria. O que vale lembrar é que ali, naquela simulação do INSS, eu não vou ter o período rural, eu não vou ter a questão da insalubridade, da periculosidade, que me dá um avanço de tempo. E também, muitas vezes, os próprios vínculos podem ter algum erro, né? O que a gente chama de indicadores, né, no INSS, que são indicadores de erro, que é um vínculo que está em aberto, ou é alguma contribuição que não está de acordo, que está abaixo do mínimo, enfim, que precisa de algum ajuste para que seja considerado e sim computado para aposentadoria. Então, por isso a importância do planejamento.
Aqui na nossa região, nós temos safristas, não é? Eles trabalham uma temporada de 3, 4, 5, 6 meses aí, carteira assinada. Depois eles param. Eles podem continuar pagando esses restantes 6 meses do ano para exercer o direito de aposentadoria?
Eles podem, por exemplo, eles trabalham durante 6 meses e os outros 6 meses não estão com a carteira assinada. Isso. Nesse período em que eles não estão com a carteira assinada, eles podem contribuir de forma facultativa. Porém, vale lembrar que esse pagamento facultativo, ele precisa ser em dia, né? Ele não pode simplesmente, agora eu vou pagar os últimos 6 meses retroativos. Não, esse pagamento precisa ser em dia, porque para contar. E isso aí.
Bom, aqui, Betão e ouvintes, Leise, a Bete lá de Bom Jesus. Alô, Bete! Ela diz o seguinte: bom dia, sou a Bete aqui de Bom Jesus. Pergunte para Leise: trabalhei na roça com meus avós e tenho bloco de produtor deles. E também hoje tenho 48 anos e 26 anos de contribuição do INSS. Posso encaminhar minha aposentadoria? Pergunta da Bete de Bom Jesus.
Ela pode utilizar o tempo de contribuição e ela pode utilizar o rural para aposentadoria. Ela pode somar os tempos para buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição em alguma das regras de transição. Eu não saberia dizer para ela agora se ela pode aposentar nesse momento, porque a gente vai ter que calcular o tempo dela e verificar em qual regra ela se enquadra. Mas que ela pode utilizar os dois períodos para aposentadoria, sim.
Por isso que é importante esse contato com vocês, dela, viessem,
exatamente,
né?
Exatamente, para poder calcular e planejar.
E aqui é bom orientar ela, Betão, Eventos e a Leise, que vocês, o primeiro atendimento não tem custo nenhum, né?
Esse primeiro atendimento ele não tem custo nenhum, até porque a gente precisa entender um pouquinho a situação, né? Porque fica difícil a gente passar uma informação assertiva se a gente não tem esse histórico, esse entendimento, porque cada caso é um caso, né?
A Suzana pergunta, Betão e a Leise, cigari, né? Quem trabalha na limpeza das ruas da cidade, varreção, tem direito a aposentadoria especial, já que eles fazem esse serviço também da insalubridade, né? Da insalubridade, interessante aí.
O que a gente precisa, assim, entender é que nem todos os vínculos, nem todas as empresas, né, onde a pessoa presta serviço, trabalha, ela tem o adicional de insalubridade, nem todas as empresas ela vai conseguir converter isso para aquele avanço de tempo na hora de aposentar. Vai depender da emissão do documento que comprova a insalubridade, que é o chamado PPP, né, que é o perfil profissiográfico. Então, é nesse documento que vai vir ali a descrição da atividade e qual é o agente nocivo à saúde. Então, se esse agente nocivo à saúde realmente ele estiver lá no rol de atividades para a busca desse avanço, aí sim ela consegue, mas aí vai depender da análise da documentação.
Vladimir, algumas colocações aí, as pessoas podem mandar texto 999-93-4202, a sua pergunta através de texto, se possível, para que a gente possa rapidamente dar andamento nesse nosso bate-papo.
Várias perguntas aqui, obrigado a todos aí, ó. Leise, a Lourdes de Monte Alegre dos Campos, ela tem 15 anos de contribuição e 15 rural, ela pode se aposentar? Pergunta dela.
Então, Lourdes, que são 15 anos de contribuição, né? Mais 15 anos rural. Teoricamente, são 30 anos que ela tem no total. Depende da questão da idade, né? E as regras de transição. A gente vai ter que verificar e calcular para ela se daqui a pouco não existe também um avanço na questão da insalubridade. Tem vários fatores a serem analisados, mas tem possibilidade.
O importante tem essa possibilidade dela buscar essa orientação, né?
Exatamente.
Bom, também aqui, a nossa ouvinte, a Ivete, diz o seguinte, que o esposo dela, Leise, é MEI, tem 40 anos de contribuição. Ele pode anexar o tempo rural para já encaminhar a sua aposentadoria?
Sim, ele pode utilizar o tempo rural, né? E mais o tempo que ele contribuiu como MEI. A gente sabe que o MEI tem algumas particularidades, então para o MEI, principalmente, é muito importante fazer esse planejamento, porque o MEI existe uma possibilidade de se pagar um adicional, né? Uma complementação. Então é importante verificar se vale a pena pagar essa complementação, se não vale, quais são as regras que a pessoa se enquadra. Então é extremamente importante ele buscar um planejamento, mas sim, existe a possibilidade de se juntar o tempo MEI mais o tempo rural.
Alô, dona Ivete, avisa aí seu esposo que ele tem direito, sim, hein? Já dá para encaminhar alguma solicitação aí que pode estar aposentado, hein? Por falar em MEI aqui, o Alisson pergunta, ele é autônomo com MEI, CNPJ, tudo certinho, 17 anos. Ele pergunta para a senhora Leise, esse tempo MEI é válido para se aposentar ou tenho que pagar uma outra contribuição? Alisson.
O MEI, ele dá direito a uma aposentadoria por idade limitada a salário mínimo. Porém, se a pessoa tem tempo MEI mais algum outro vínculo em carteira ou algum outro tipo de contribuição, existe a possibilidade de se pagar uma complementação desse MEI e buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é necessário avaliar se é válido, né, quanto seria esse investimento e se vale a pena se buscar, se pagar essa complementação para aposentar antes por tempo de contribuição e não precisar aguardar a idade.
Sobre aposentadoria para deficientes físicos.
Sim, existem regras específicas para os portadores de deficiência, né? Então, depende o grau dessa deficiência, ela ser leve, moderada ou grave, existe uma redução no tempo de contribuição e também não existe, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição para o PCD, não existe o requisito etário. Então, por exemplo, hoje o homem com uma visão monocular, né? Ele que é considerada hoje uma aposentadoria, uma deficiência de grau leve, ele consegue aposentar com 33 anos de contribuição, sem o requisito etário e também com um valor com a média integral das suas contribuições. Então, o PCD, ele tem muitas vantagens na aposentadoria.
Os professores, eles têm direito à aposentadoria com insalubridade?
O professor, ele tem uma regra específica, ele tem regras específicas, né, para aposentadoria. Ele tem uma redução de 5 anos no tempo de contribuição, tanto para a mulher quanto para o homem, e também tem o requisito etário também reduzido. Né? Então, além do tempo, o requisito etário também.
A dona Inês pergunta, 74 anos, mas tem apenas 6 anos de contribuição, carteira assinada. O restante do tempo foi trabalhando na roça. Ela pode se aposentar?
Esse é um exemplo típico de uma pessoa que está aposentada e não sabe.
Ô, dona Inês, a senhora está aposentada, dona Inês.
Se ela completar os 15 anos de tempo, né, juntando o rural com o urbano, ela poderia estar aposentada desde os 62 anos de idade.
Olha aí, tá já aposentada, dona Inês, procure a viver a aposentadoria. Tem uma última pergunta aqui por causa do tempo, Betão, 9:53, 14 graus. O Juarez pergunta, tenho 58 anos, 27 anos de contribuição, faz 2 anos que estou afastado do trabalho, nem auxílio doença consegui e tá tendo hérnia de disco. Perícia negada, tem algum direito? Posso encaminhar a aposentadoria? A pergunta do Juarez, Leise.
O Juarez, se ele estiver incapacitado e ele for segurado do INSS, ele tem sim como buscar um benefício por incapacidade temporária, um auxílio-doença. Mesmo que esse tempo seja, né, já de alguns anos atrás, que ele bem disse, né, ele pode buscar esse benefício por incapacidade. E também pode juntar esse período todo para uma futura aposentadoria, sim.
Só para fechar aqui, Betão, você falou e eu vi aqui alguns ouvintes passando, perícia negada. Quem teve perícia negada, podem buscar uma orientação e auxílio aí, vocês auxiliam nesse sentido também de algum encaminhamento para junto a viver a aposentadoria, Leise?
Com certeza, Vladimir. E isso é muito importante para quem teve perícia negada, buscar esse auxílio, porque eu sempre falo, muitas vezes não é uma questão de a não ter o direito, e sim de fazer algo equivocado na hora do pedido, né? Então, é muito importante verificar essa documentação, se ela foi juntada certo, se não foi, e se existe a possibilidade, então, de buscar esse benefício.
Ok. Eu queria, o pessoal quer saber qual é o horário de atendimento, escritório, endereço aqui em Vacaria, telefone, tudo isso aí.
A Beth aqui é uma delas que está pedindo aqui. Né?
Perfeito. Então, nós estamos em Vacaria há 10 anos, né? E temos escritório aí em Caxias há 20 anos. Então eu me sinto muito em casa aqui em Vacaria, eu gosto muito de estar aqui.
Que bom.
E adoro ter escritório aqui, adoro os nossos clientes, é muito bom estar aqui. Então, hoje o nosso escritório está localizado na rua João Teodoro Duarte, 332. Fica próximo ali, quase em frente ao edifício Zamban, né? Pertinho da Quiútil também. O telefone para contato, o nosso telefone fixo é o 3232-4611, 3232-4611, então na rua João Teodoro Duarte, 332. E nós temos também o WhatsApp para contato, que é o 98105-9130.
Repita.
8105-9130. Esse é o nosso WhatsApp. E o telefone fixo é o 3232-4611.
Luiz Irmaia, diretora do escritório da Viver Aposentadoria, Caxias Vacaria. Obrigado pela sua presença, não é? Vou pedir para que a Rafaela Schaefer dê pelo menos um bom dia aqui, a sua assessora, não é?
É
um
bom dia aqui, Rafaela. Bom dia a todos os ouvintes. Venham nos conhecer e conhecer os serviços da Viver Aposentadorias.
Obrigado, tá vendo?
Muito bom, né?
Tá bom. Obrigado, hein? Vai ficar em Vacaria hoje?
Sim, vamos ficar em Vacaria hoje. Eu adoro vir aqui, né? Adoro estar aqui. Então, hoje a gente passa o dia todo aqui. Vamos fazer uma produção de conteúdo aí também, muito bacana.
Sim.
E quero agradecer a todos os ouvintes sempre pela audiência, né? A gente tem muitos clientes que vêm através da Rádio Fátima, porque a gente procura sempre levar informação, né? E isso é muito importante e é um diferencial. A gente precisa, existe um cunho social através, né? Do serviço que a Viver presta. Então, de ajudar as pessoas não só nas aposentadorias, mas também nos benefícios, né? O que é importante, que é no auxílio-doença, no LOAS, né? Então, todas essas questões também a Viver Aposentadorias auxilia na busca de documentos, na busca das comprovações. Então, eu me coloco sempre à disposição, né? No escritório nós temos a Rayane e a Jaqueline, que são as duas meninas que trabalham conosco aqui. E convido a todos os ouvintes aí que tenham dúvidas, que queiram questionar sobre a aposentadoria, que nos procurem para um bate-papo aí, para a gente tirar e esclarecer as dúvidas.
Pessoal, tem um minuto só bem rapidinho aqui. A Marta está pedindo, tenho 20 anos de serviço com insalubridade 40%. Tenho 54 anos. Eu posso me aposentar? A Marta.
Assim, Marta, é necessário calcular, né, verificar essa insalubridade, porque o fato de receber insalubridade não te garante um avanço no tempo de contribuição. Vai depender da documentação apresentada, né, fornecida pela empresa, mas existe possibilidade, sim, de se buscar esse avanço no tempo e computar um maior tempo de contribuição para antecipar a aposentadoria dela, sem dúvida.
Tá certo. Mais uma vez, obrigado a Luiz Maier, que é a diretora do escritório Viver Aposentadoria, acompanhada da Rafael Schiff, que é analista de marketing da Viver Aposentadoria. Ali na João Teodoro Duarte, bem em frente ao edifício Zamban, você sabe, de segunda a sexta, sábado. Segunda a sábado.
Sábado também, o pessoal que trabalha durante a semana, né, Betão? Sábado, facilita muito.
Também facilita bastante. De segunda a sábado, então, atendimento ali no escritório da Viver Aposentadoria. Obrigado, Ezer, obrigado também a Rafaela, que foram os nossos convidados aqui no nosso bate-papo, nesta manhã de quinta-feira, aqui no nosso Temática.